Ocorre que em Oeiras, em 24 de janeiro, em 22 de janeiro, para colocar a história correta, em Piracuruca houve uma manifestação de adesão. Mas era um grupo pequeno, terminou estrategicamente se refugiando no Ceará, quando eles vieram, e esse contingente do Ceará termina se juntando ao de Campo Maior, e aí nós temos em Campo Maior, exatamente em 13 de março, o encontro dessa batalha, porque o FIDE vinha voltando para sufocar o movimento de Oeiras, que acontece em 24 de janeiro. Pois bem, eu quero aqui fazer um parêntese na história para fazer a seguinte reflexão. Vamos imaginar que não tivesse a Batalha do Genipapo, não tivesse ocorrido a Batalha do Genipapo. O que, é que seria o normal? O comandante FIDE, com muita força, chegaria a Oeiras e provavelmente teria condições de retomar não só o poder, mas retomar, tá certo? Porque ele já vinha articulado com o Maranhão, prevendo situações como essa. A Batalha do Genipapo, portanto, uma batalha que começa aí por volta de 9 da manhã às 14 horas, ela se reveste, meu querido senador Suplicy, de uma importância porque é um dos momentos na história do Brasil que é uma batalha de povo. Ali nós tínhamos vaqueiros, agricultores, escravos. Vejam que as armas eram poucas, né? Algumas pessoas mais treinadas do Ceará ficaram com as espingardas, registra-se também na história, e isso consta lá do museu. As outras eram com facão, com foice, com enxada, com pau. Mas aquele desejo era tão grande, aliás, achavam que nós vamos chegar lá e quebrar esse FIDE. Era mais ou menos assim que eu imagino o sentimento que a gente percebe pelos depoimentos daquela época. E partem em direção, não é, numa forma realmente, vamos dizer, não só de coragem, mas até num ato de loucura, como bem lembra, não é, o Abdias Neves e outros historiadores. Resultado. Ali naquela batalha desigual, canhões, armamento, enfim, nós fomos derrotados, na verdade. Morreram aí alguns do contingente do FIDE, estima-se entre 200 e 400 pessoas do nosso lado, outros foram presos, enfim. Mas o que teve também, que eu sempre destaco nessa batalha de importante, é o que acontece logo após, vou usar uma linguagem bem nordestina, estrupiados por essa caminhada de não sei quantos quilômetros em lombo de animal, certamente dormindo ao relento. FIDE chega para essa batalha e é uma batalha muito fervorosa, pelo que colocam os relatos. Então, os soldados, é tanto que ele teve que ficar acampado ali ao lado do rio Genipapo, ainda por 2 dias, não só para enterrar os seus mortos, mas para cuidar também dos feridos e reaglutinar o seu plano. Por quê? E aí vem uma parte que eu considero importante. Porque aqueles homens ali na astúcia nordestina, vendo, não é, que embora tivessem ganhado, mas estavam cansados, enfim, tomam os animais, que era o meio de transporte da época. Imagina uma guerra hoje, você vai lá e acaba com os aviões e derrota todo o combustível, enfim. Então, os animais, pólvora, as armas, os mantimentos, tudo isso, não é, é tirado da tropa pelos nordestinos ali, cearenses, principalmente piauienses, mas também alguns maranhenses. E o resultado? O resultado é que isso muda o plano de FIDE. Ou seja, é exatamente por conta desse ato que ele desvia seu curso para Caxias, no Maranhão, para na fazenda Estanhado, perto de União, e de lá vai para Caxias, no Maranhão, onde é preso e em 31 de julho não é, é deportado. Ainda teve um combate de mais ou menos 60 dias na cidade de Caxias até que ele pudesse se entregar. Queriam matá-lo, e o Visconde da Parnaíba, que tinha assumido o cargo de governador, né, na junta provisória lá em Oeiras, não deixou que o matasse. E que bom, porque a maior parte dessa história hoje é possível resgatar num livro escrito em memória, porque quando, senadora Vanessa, o Fidié volta para Portugal, chega lá e é preso. Passado algum tempo depois, o governo português se lembra, esse é um herói de guerra. Traz ele de volta, dá uma promoção, e a partir daí ele inclusive fica chefiando a Casa Militar, não é? A Academia Militar, melhor dizendo, lá de Portugal, tão grande era a competência dele. Mas nesse período que ele esteve preso, teve um lado bom. Ele escreveu as suas memórias sobre essa batalha, onde claramente ele se sente humilhado de, com toda a competência que ele tinha, ter sido derrotado numa batalha por pessoas tão simples. O que é que eu quero dizer isso? Repito o que disse no começo da minha fala. A batalha do Genipapo, ela é fundamental, porque foi a batalha em que o Brasil venceu Portugal. Foi o momento em que, a partir do que aconteceu ali em Campo Maior e em seguida em Caxias, se concretizou, se fortaleceu pelo menos, a consolidação desse continente chamado Brasil. Exceto a região do Acre, tá certo? As outras regiões do Brasil, praticamente foi no ano de 1823 que tivemos essa consolidação, né, como lembrava aqui o presidente Sarney. Então, eu quero aqui destacar o que é que desejamos com essa sessão comemorativa. Primeiro, essa batalha não pode ser vista como uma batalha do povo de Campo Maior. Essa batalha não pode ser vista como uma batalha do povo do Piauí. Ela não pode ser vista e olhada apenas como uma batalha do povo do Piauí com alguns cearenses, com alguns maranhenses. Não. A Batalha do Genipapo é um momento especial da história da independência do Brasil. E o que nós desejamos? Uma coisa simples. Estamos aqui, a nossa bancada, na Câmara e no Senado, apresentando para que o 13 de março, que hoje é uma comemoração ainda estadual, durante todo o governo do presidente Lula, a cada ano, um representante seu, inclusive o vice-presidente José Alencar, esteve lá no Monumento dos Heróis do Genipapo, participando dessa batalha. Mas nós queremos mais do que isso. Para que possamos estabelecer em lei o 13 de março como uma data nacional comemorativa da independência do Brasil. Como uma data em que possamos comemorar, como desejamos comemorar o 2 de julho na Bahia, como desejamos comemorar outros momentos importantes da história do Brasil, da Balaiada, de Canudos, de tantas outras vitórias importantes do Norte, do Sul e do Sudeste. Porque eu creio que isso, como o nosso historiador Laurentino Gomes diz aqui, e quero aqui louvá-lo por essa compreensão, um povo, e é o que eu penso também, um povo que não conhece com profundidade da sua história, das suas origens, não está preparado para construir com segurança o seu presente e principalmente o seu futuro. Então, o Brasil precisa compreender, e vou além, como historicamente a história desse país foi escrita ou pelo algoz ou por alguém muito próximo da corte, ela tem sempre uma visão deturpada. Batalhas como essa, que tem vaqueiro, que tem lavrador, que tem escravo, não podem estar escrito na história. Era assim que pensavam até muito tempo. Quanto tempo nós levamos para reconhecer Zumbi do Palmares? Quanto tempo nós levamos? Então, eu preciso resgatar, meu querido Mozarildo, minha querida Vanessa, que são da região norte, a história do povo indígena, que tem um papel importante no meu estado, e tenho certeza, em vários momentos, o povo indígena participou desse momento da história da independência. A história de homens e mulheres que vieram como escravos da África, alguns como reis, como pessoas importantes, que aqui se transformaram em escravos e que contribuíram em muito na construção dessa história, desse momento que vivemos hoje no Brasil. Enfim, o que queremos, portanto, é que o Congresso Nacional, é isso que eu pedi há pouco ao presidente Sarney, que a gente possa realizar uma audiência pública, que a lei exige, uma audiência pública, para que em seguida possamos aprovar, para, se Deus quiser, no 13 de março de 2012, a gente já comemorar em Campo Maior, ali ao lado do Monumento do Jenipapo, não apenas como uma data do Estado do Piauí, mas como uma data do Brasil. Uma data do Brasil. A outra proposta que estamos apresentando é para que esse local, onde Vossa Excelência viu ontem, onde tem um cemitério, onde estão ali os heróis, que nem nome têm. É uma cruz, umas pedras. Eram pessoas tão do povo que ninguém nunca nem teve o cuidado ali naquela época de saber que era o João, que era o Pedro, que era a Maria, que era o Antônio. Ou seja, nem os nomes nós temos. Mas são esses heróis anônimos, eu creio, que nós desejamos que aquela região, o monumento, o cemitério, a região das margens do Jenipapo, onde tivemos esse momento, que ali nós possamos ter um reconhecimento como patrimônio histórico brasileiro, como um monumento do povo brasileiro, com a dimensão lá que temos em Tiradentes, em Ouro Preto, em outras regiões, em Guararapes, em outras regiões do Brasil. Então, eu quero aqui agradecer aos meus pares pela oportunidade desta sessão e entendemos que o Brasil, reconstruindo a sua verdadeira história, percebendo que nós somos o que somos hoje, fruto de muita luta, luta que teve a participação dos portugueses, sim, de descendentes portugueses, sim, de espanhóis, de holandeses, de franceses, sim, mas também teve a participação das nossas raízes, do povo indígena, dos que vieram da África, dos descendentes, dos vaqueiros, dos agricultores, das pessoas simples, dos comerciantes, das donas de casa. Aliás, na peça apresentada ontem, governador Wilson Martins, eu brincava com uma das atrizes, porque tem uma parte, minha querida Vanessa, que estão as mulheres tiveram uma forte participação na Batalha do Jenipapo, não tinha dinheiro, coisa nenhuma. E ali estão as mulheres, nós temos que ajudar nossos maridos. Como? Nós vamos ter que dar aqui as nossas joias. Você imagine? Aí as outras disseram, mas joias não, pelo amor de Deus. Mas vamos ter que dar. E resolveram, foram contribuições assim que financiaram as condições dessa batalha. E aí uma delas disse, mas eu não tenho nada, então você vai ter que convencer seu marido a participar da batalha. E ela disse, mas e se meu marido morrer? E a outra disse, que morra. Então esse era um espírito, não é, contado ontem, que eu louvo aqui. E quero parabenizar aqui o povo do Piauí. Eu tenho dito no Piauí que é preciso que a gente também compreenda mais do que os outros a importância dessa história. Então sou grato aqui, espero contar com o apoio dessa casa. Não se trata de ufanismo, não se trata de querer nada além da verdade. E parabenizar aqui todos os historiadores, o Chico Castro, que esteve aqui uma vez lançando um livro, né, o Fonseca Neto, tantos outros nossos, mas historiadores brasileiros que também agora se interessam por essa história. E destacar aqui, meu querido Laurentino Gomes, a sua participação. O livro 1808 e o livro 1822, e já estou doido para ler 1889, né, a história da República. Esses livros, primeiro, porque Vossa Excelência faz de uma forma muito simples, gostosa de ler. Eu dizia ontem, se eu no meu tempo de estudante tivesse livros de história, sabe, com tanta facilidade de leitura. Então eu quero aqui agradecê-lo porque foi a partir de 1822 que eu acho que a gente começou a dar essa dimensão nacional e essa sessão no Senado tem esse objetivo. Senhor presidente, me desculpe por ter me alongado, mas saiba que eu me empolgo muito sobre esse tema e queria aqui, em homenagem aos nossos heróis do Jenipapo e também saudando o povo do meu estado, do meu querido Piauí, dizer que o Piauí é parte da história do Brasil, como outros estados. Temos muito orgulho disso e, nesse instante, estamos prontos para outras batalhas do Brasil. A batalha como a da erradicação da miséria, da pobreza, a batalha para que a gente possa enfrentar tantos desafios que todos temos no nosso país e no mundo. É por tudo isso que agradeço. Muito obrigado.